Bem-vindos. Vamos na próxima hora olhar para o que está a passar no PSD, um contexto de eventual crise política. Paulo Rangel sai do Conselho Nacional do Partido com uma vitória, Rui Rio com uma derrota. Há eleições diretas marcadas para 4 de dezembro e um congresso sensivelmente para um mês depois. Rui Rio ainda não revelou se é ou não candidato e Paulo Rangel marcou para esta tarde uma conferência de imprensa sobre as diretas. Convidámos para esta conversa Raquel Abcassis, antiga jornalista de política e colunista do Observador, André Azevedo Alves, professor universitário, politólogo, Pedro Benevides, subdiretor de informação da TVI, Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom dia, bem-vindos. Raquel, começo pelas senhoras. Há um novo ciclo aqui a arrancar no PSD?
Eu acho que já ninguém tem dúvidas disso. Acho que claramente a agulha virou. Nós já vínhamos a pressenti-lo nos últimos dias e acho que os resultados do Conselho Nacional de ontem são muito claros numa maioria ao lado de Paulo Rangel, que conseguiu evitar mais este artifício de Rui Rio para adiar as eleições diretas no PSD. Eu acho que, e dos muitos anos que tenho acompanhado o Partido Social Democrata, cheira à mudança, claramente, e começamos a ver que todas as tropas estão a alinhar junto de Paulo Rangel, e Rui Rio estará a senti-lo também, e se calhar não é por acaso que ainda não decidiu se vai ou não concorrer a estas eleições diretas.
Esse é um ponto muito importante da contagem das espingardas, também quero ir aí, mas deixa-me antes também dar as boas-vindas ao André Azevedo Alves, professor universitário, politólogo. André, bem-vindo aqui a mais uma conversa na Rádio Observador. Também achas que há aqui um novo ciclo político dentro do PSD? André? Não conseguimos para já ouvir o André. Faço a mesma pergunta ao Pedro Benevides. Bom dia, Pedro. Bem-vindo.
Olá, bom dia, Ricardo. Eu diria que sim. Dentro do que é possível dizer que há um ciclo novo quando o protagonista é Paulo Rangel, que apesar de ter aparecido relativamente recentemente na vida do partido e como um dos possíveis candidatos à liderança, eu diria que, efetivamente, e depois da noite de ontem, começamos a perceber que alguma coisa mudou no PSD. Isto porque aquilo que se passou ontem no Conselho Nacional foi, de certa forma, simbólico. Foi ali, aquele era um terreno confortável para Rui Rio, foi ali que ele conseguiu passar uma série de medidas, uma série de iniciativas, e também foi ali que ele conseguiu neutralizar aquele golpe que se chamou o golpe do impeachment, apesar de ter legitimidade com o Luís Montenegro. Foi que ele conseguiu travar a primeira tentativa de subir à liderança de Luís Montenegro e, efetivamente, até este momento, Rui Rio controlava aquele Conselho Nacional. Começámos a perceber que isso talvez não fosse assim quando houve aquela reviravolta nas datas, quando propôs datas para a realização das diretas e depois, logo a seguir, veio tentar mudá-las e, sobretudo, quando saiu derrotado da noite de ontem. Portanto, eu diria que, não sendo transponível para o universo de eleitores que são os militantes do PSD que vão votar nas diretas, eu diria que há aqui um sinal claro de que provavelmente o ciclo político de Rui Rio na liderança do PSD pode ter chegado ao fim.
É um ponto importante e chamo já o Miguel Pinheiro para também dou-te as boas-vindas. Miguel, o Rangel tem ou não o apoio das estruturas do PSD? Isto não basta no PSD aparecer nas televisões e dizer que quer ser líder, não é? Portanto, a estrutura, a parte do apoio, da concelhia, da distrital, tudo isto é muito importante depois para o resultado das diretas, e vimos isso com Rui Rio e neste episódio que o Pedro aludia da questão de Luís Montenegro.
Sim, mas claramente tem. Aliás, no, se formos ler o artigo que temos agora em manchete no jornal do Miguel Santos Carrapatoso e do Rui Pedro Antunes, vemos que o artigo abre a contar precisamente um momento da noite de ontem.
Exatamente.
Em que Paulo Rangel está fora do hotel onde decorreu o Conselho Nacional, Rui Rio está a fazer as suas declarações à entrada e ele está a ouvir as declarações de Rui Rio através de um telemóvel e ao lado dele estão os líderes das distritais do Porto, de Lisboa, de Setúbal, de Braga, de Coimbra, e depois acompanharam-no na entrada para o hotel. Por isso, Paulo Rangel conseguiu assegurar o apoio de algumas das principais distritais do partido, e isso, só isso é que explica que Rui Rio tenha sido derrotado numa votação muito expressiva, 71 contra 40, e portanto essa parte ele conseguiu. É evidente que nas diretas, os militantes, cada militante vai votar, como é óbvio, e ninguém é dono do voto de ninguém.
Na solidão da cabine de voto.
Claro, e nunca vimos episódios de cacicagem no PSD, longe disso, é um partido onde, quer dizer, nem pensam nessas coisas, era o que mais faltava. Mas, quer dizer, há sempre margem para os militantes votarem de outra maneira, mas isto é um sinal grande de que as coisas mudaram. E realmente o silêncio de Rui Rio é muito revelador de que ele pode estar a perceber isso.
Sim, Raquel.
Desculpa, só para acrescentar aqui uma coisa ao que o Miguel está a dizer, e que logo a seguir das eleições começámos a ouvir algumas pessoas até aqui muito próximas de Rui Rio a lançarem para o ar a ideia, nomeadamente Nuno Moraes Sarmento, mas também Manuela Ferreira Leite, de que não era certo que Rui Rio se fosse recandidatar. E obviamente, vindos de quem vem, com a precisão com que estas figuras quiseram dizer isso nas televisões e nos principais meios de comunicação social, isso queria dizer que já havia ali pelo menos uma tentativa de convencer Rui Rio a não avançar depois dessas eleições autárquicas, dizendo-lhe que assim saía em alta e que se iniciaria um novo ciclo. Eu acho que Rui Rio estava a ser convencido, acho que quando começou a perceber que poderia haver aqui alguma instabilidade, ainda sonhou que o poder lhe pudesse cair no colo, mas ontem à noite eu acho que essas esperanças caíram por terra definitivamente com o resultado do Conselho Nacional.
André Azevedo Alves, Rui Rio já percebeu que vai ter de sair de cena?
Antes de mais, bom dia, peço desculpa pelas dificuldades técnicas na ligação há pouco, espero que agora me estejam
ouvindo. Estamos a ouvir-te muito bem.
Sim, eu parece-me que o Conselho Nacional, como já foi referido, é marcante esse resultado. Aliás, estava até, quando vi a notícia, estava a recordar-me do que se passou no CDS há não muito tempo, em que Francisco Pedro dos Santos segurou a liderança. Enfim, o contexto do CDS é diferente, mas em termos desse aspecto circunstancial, esse foi um sinal na altura no CDS, que não garante também, não sabemos o que é que vai passar agora para a frente, mas na altura foi um sinal que Francisco Rodrigues Santos, pelo menos naquele momento, segurava ainda o essencial do aparelho. Este sinal no PSD, ainda mais, enfim, sendo o PSD um partido com uma estrutura, com uma escala diferente, e tendo passado muito pelo controlo desse aparelho interno, pela predominância nesse aparelho interno, a liderança de Rui Rio, eu creio que essa derrota no Conselho Nacional, mais do que simbólica, será provavelmente um sinal forte, ainda que não um sinal certo, porque sabemos que os militantes podem votar por múltiplos fatores, mas é um sinal forte de que a liderança de Rui Rio estará pelo menos muito, muito tremida, e eventualmente até, enfim, agora não, é difícil ler, é difícil saber o que vai na cabeça de Rui Rio, mas eventualmente até a hipótese de uma não recandidatura e, digamos, de uma saída negociada, por assim dizer, não é? Poderá agora, face a este resultado do Conselho Nacional, estar em cima da mesa.
Até porque, e hoje referimos isso nas manhãs 360 aqui da Rádio Observador, basta olhar para aquele momento da entrada no Conselho Nacional em que Rui Rio chega irritado, zangado, com aquele estilo que lhe é tão característico, e Paulo Rangel chega muito sereno, com um tom, não levanta a voz. Tudo isso, Miguel, já indiciava que Rui Rio já estava a perceber o que aí vinha, e esta tentativa de adiar as diretas foi uma espécie de canto do cisne?
Mais do que um canto do cisne, foi uma enorme atrapalhada que até deixou o seu núcleo duro em contrapé. porque Rui Rio tinha decidido, tinha argumentado, havia um argumentário a defender precisamente as eleições no dia 4, da parte de Rui Rio, e de repente, sem ninguém perceber porquê, sem ninguém ser informado, Rui Rio convoca uma conferência de imprensa de emergência e diz que afinal não pode haver eleições nenhumas, que agora para tudo, stop the count, ninguém, não fazem mais nada, porque agora o poder pode nos cair no colo, o Natal pode ser antecipado. Vamos ver, o Rui Rio está há muito tempo a tentar convencer o PSD de que o seu estilo de liderança e de oposição é o melhor, está há muito tempo. E, pelos vistos, não conseguiu, não é? Mesmo levando o PSD ao poder nos Açores, mesmo tendo tido várias vitórias importantes nas autárquicas, a verdade é que Rui Rio continua a não conseguir convencer o seu partido. E ele ontem estava perplexo com o facto de as pessoas não concordarem com ele. Não, eu acho que uma parte da irritação vinha disso. Para ele isto é tudo tão evidente e está ali rodeado de pessoas que não percebem.
De repente olha para trás e já não está lá ninguém.
Isso, não consigo convencer.
Já que hoje também estamos férteis em metáforas tauromáquicas, está na pega e quando olha para trás já lá não está ninguém.
Por exemplo, acredito que sim, nunca vi nenhuma tourada, mas acredito que nunca estive ao vivo em nenhum, mas acredito que seja isso. Ficou ali sozinho, à frente do touro, é isso, não é? E está ali perplexo sobre como é que isto acontece. E depois refugia-se neste tabu incompreensível, porque, quer dizer, o argumento de Rui Rio pareceu-me a mim, estava aqui a tentar entender, era o de que não havia dúvida nenhuma, obviamente. O PSD está numa rota de vitórias, obviamente o PSD teve umas eleições autárquicas extraordinárias, obviamente o PSD vai ganhar as próximas legislativas e obviamente o líder só pode ser ele. Ora, mas então se é assim, porque é que não anuncia? Se o próprio Rui Rio está com dúvidas sobre se deve ser líder ou não, porque carga d'água é que os outros militantes não vão ter dúvidas. Se ele abre o espaço para... Isto é aqui um bocadinho como os dogmas da Igreja Católica. Se ele abre o espaço para a dúvida, pronto. Então toda a gente começa a duvidar. Se o próprio não sabe o que é que há de fazer, realmente mais vale seguir um líder que sabe o que quer fazer, ou um candidato a líder que sabe o que quer, e quem está nessa posição é Paulo Rangel.
Pedro Benevides, achas que aquilo que se passou na campanha em Lisboa e a vitória de Moedas também pode ter influenciado o PSD nesta viragem, porque vimos Moedas muito sozinho em Lisboa e depois acaba por vencer a Câmara quando ninguém esperava?
Acho que pode ter tido alguma influência, mas este movimento de aproximação de Paulo Rangel ao poder no PSD já estava a acontecer antes da campanha eleitoral ter começado. E a verdade é que Carlos Moedas até foi um trunfo apresentado por Rio como uma escolha de Rui Rio e foi até elogiado, eu diria até quase singularmente elogiado, no meio de tantas escolhas polémicas que Rui Rio foi fazendo ao longo de todo o processo de escolha de candidatos para as autárquicas. Carlos Moedas podia ser até a sua bandeira. Portanto, naturalmente que nós sabemos que Carlos Moedas também nunca foi propriamente próximo de Rui Rio e também não deixou que Rui Rio capitalizasse na totalidade essa vitória para o presidente do PSD, pode ter tido alguma influência, sobretudo porque deu a entender que em algumas zonas onde havia barões do PS, nomeadamente Fernando Medina, era possível disputar o poder e isso anima sempre o partido. Depois é natural que os partidos, mesmo aqui...
Perdemos aqui a ligação com o Pedro Benevides, o diretor da TVI. Vamos tentar recuperar, os diretos têm destas coisas. Raquel Cassis, faço-te a mesma pergunta que fiz ao Pedro. Se achas que Lisboa pode ou não ter tido uma influência decisiva para muita gente no PSD?
Acho que sim, sobretudo porque começou a cheirar a poder. Os partidos vivem do poder e o PSD estava a chegar a uma situação insustentável porque não lhe cheirava a poder, pelo contrário, começava cada vez mais a no ar este sentimento de que o PS estava para ficar e que o PSD não voltaria a ter qualquer possibilidade. Eu acho que a vitória de Carlos Moedas enfim, os resultados das autárquicas, mas que culminaram com a cereja em cima do bolo da vitória de Carlos Moedas, trouxeram ao PSD de novo a esperança e a certeza de que era preciso fazer alguma coisa diferente daquilo que tem sido feito até agora. E por isso eu acho que, curiosamente, aquela que pode ser talvez a primeira vitória que Rui Rio poderia reclamar para si, é também aquela vitória que o faz, que torna evidente que ele não é o líder certo à frente do PSD. Há pouco o Miguel dizia que ele não convenceu o partido, ele não convenceu o partido porque não convenceu o país, e isso é claro, uhum, para toda a gente hoje em dia, menos para ele. Eu acho que Rui Rio tem esta coisa singular, de facto ele não é um político igual aos outros e tem muita dificuldade em perceber que as pessoas não o percebam, e eu acho que esse foi talvez o seu grande inimigo ao longo de todos estes anos. E depois é isto, a política tem alguma coisa de sorte, como ao futebol, Carlos Moedas ganhou e a política é feita de emoções, de sentimentos e de percepções, e neste momento a percepção é de que começou aqui um novo ciclo, mas não pode ter o mesmo protagonista.
E André Azevedo Alves, Rui Rio, consciente de que este novo ciclo começou, esperava que o partido continuasse com ele e estava distraído e não percebeu que esta é a altura em que toda a gente aparece e que é a altura em que, eu vou usar aqui a expressão se calhar um bocadinho exagerada, não é? Mas que é a altura do assalto ao poder para quem quer liderar o partido e o país.
Quer dizer, parece-me que é natural que Rui Rio tenha olhado para o que foi um bom resultado, um conjunto de bons resultados do PSD nas autárquicas, como uma espécie de balão de oxigênio para a sua liderança, até porque sendo Lisboa de longe o resultado mais relevante, não foi o único, não é? Portanto, tivemos Coimbra, Funchal, Porto Alegre, tivemos algumas outras autarquias, ainda assim, quer dizer, o PS manteve um maior número de autarquias e um claramente maior número de votos a nível nacional, mas houve algum...
Vale a pena referir que, aliás, essa era a meta que Rui Rio sempre definiu para si, que era ter um bom resultado nas autárquicas de 2021.
Desde o início, aliás, logo quando foi, ainda antes das legislativas, Rui Rio apontou para as autárquicas. Nesse sentido, acaba por ter, enfim, pela métrica tradicional das autárquicas, não ganha as autárquicas, mas foram umas boas autárquicas para Rui Rio e para o PSD, não é? Portanto, ainda mais com Lisboa, mas não só com Lisboa. E, portanto, eu creio que é natural, até considerando o que sabemos do perfil psicológico de Rui Rio, que ele tenha olhado para esse resultado, até que, no mínimo, com um balão de oxigênio, e eventualmente até com uma reafirmação, consolidação da sua liderança, que em parte esse resultado foi. Agora, ao mesmo tempo, há aqui fatores que já foram também referidos pela Raquel, que, nomeadamente na especificidade de Lisboa, quer dizer, Carlos Moedas, tendo sido, obviamente, candidato, por ser também uma escolha de Rui Rio, não é propriamente uma figura que possa ser ligada ao aparelho de Rui Rio, pelo contrário, aliás, muito sintomático foi no discurso de vitória os nomes que Carlos Moedas optou por destacar como estrategas, já não lembro se foi essa a expressão, mas como estrategas da sua campanha, nenhum deles propriamente próximo de Rui Rio, não é? Pelo contrário. E, portanto, é um bom resultado autárquico, um excelente resultado e inesperado resultado em Lisboa, mas em especial esse resultado em Lisboa, não, sendo um bom resultado para o PSD e para Rui Rio, lança também uma dinâmica nova. E, portanto, essa dinâmica nova, de alguma forma, pode também ter impulsionado, mesmo no interior do partido, e vimos agora recentemente o lançamento do novo livro de Miguel Pinto Luz, e, enfim, não estou a dizer que os presentes não estariam interessados no livro,
mas... esteve Carlos Moedas, não é?
Exatamente, e não só, portanto, teve um conjunto de figuras, Pedro Passos Coelho, até Luís Filipe Menezes, enfim, eu não estou a dizer que não estivessem, não quero sugerir que o interesse não era puramente literário, mas parece-me que, não obstante a qualidade literária que o novo livro de Miguel Pinto Luz possa ter, eu confesso que ainda não li,
Estás à espera do filme, André, antes de ler o livro?
Enfim, não estou a dizer que não vou ler, estou a dizer que não tive oportunidade de ler, mas suspeito que a reunião das personalidades que se deu ali, tendo também mérito do próprio Miguel Pinto Luz, não é? Que agregaram ali naquele contexto, mas que tem mais a ver com a circunstância interna do PSD, enfim, nenhum dos presentes é inocente, portanto, todos os presentes sabem que, ao aparecerem ali juntos, naquelas circunstâncias, neste momento do PSD, isso vai ter uma leitura política que aliás foi feita e o evento passou em todas as televisões, etc. E portanto, aí parece-me que a própria dinâmica de Lisboa pode ter ajudado. Isto dito, eu creio que não há, eu não daria como certo que Rui Rio necessariamente perderá se for a jogo. Agora, parece-me que claramente há uma dinâmica que neste momento não é favorável, que não é favorável a Rui Rio, e importa ter em conta, e volta ao paralelismo que é muito imperfeito com o CDS, o PS é um partido de uma escala muito maior, não é? Uhum. E, portanto, enquanto que no CDS parece-me que é relativamente mais fácil, ainda mais no atual CDS, que está mais, digamos, incluído, poder controlar o partido por via do controle de um conjunto de lugares e posições e de estruturas, no PSD isso é mais complicado, e como também já foi referido, especialmente se houver a percepção de que este líder, que o atual líder não nos leva lá, ao poder, esse pode ser um fator decisivo para o que se vai passar na liderança do partido.
Pedro Benavides, e olhando aqui para o atual momento e para a eventual, para a eventual sumo do orçamento, queda do governo, enfim, eleições antecipadas, olhando para esse cenário, ninguém arrisca um prognóstico muito definitivo nesta altura sobre o que vai acontecer. E olhando para o calendário daquilo que são diretas a 4 de dezembro, depois, mais ou menos um mês depois, congresso do PSD, estes dois calendários, não sei se estás a perceber, estou aqui a usar a argumentação do Rui Rio, estes dois calendários podem coincidir tranquilamente? Paulo Rangel pode ir a jogo tranquilamente, ao mesmo tempo que os partidos se posicionam também para as eleições antecipadas?
Bom, eu diria que a Chaves também está na mão do Presidente da República e perante uma indefinição de um partido que no sistema português continua a ser a alternativa mais forte ao Partido Socialista, eu diria que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa não iria deixar que as datas coincidissem, que o novo líder do PSD fosse eleito nas vésperas das eleições, o que não faria nenhum sentido. Agora, de facto, as datas podem, de facto, coincidir se verificar esse caso de uma crise política, e eu confesso que eu não acredito nem por um segundo que esse cenário se vá verificar, acho que faz parte daquele teatro que estamos habituados todos os anos, se calhar agora de uma forma mais dramática, mas vamos pensar um bocadinho, não há nenhum partido, porventura, talvez o próprio Partido Socialista até fosse o que mais estivesse interessado numas eleições antecipadas, mas não creio que os dois partidos que têm essa chave na mão, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PCP, estejam interessados neste momento em provocar uma crise política que ninguém ia entender, e aliás o Presidente da República tem sido muito claro na pressão que tem feito aos partidos da esquerda, desde logo a perguntar se este orçamento é assim tão diferente do que o que vem aí é tão diferente daquele que temos em vigor neste momento, para deitar tudo a perder numa altura em que é preciso recuperar o país e pôr o país de novo no rumo de recuperação da crise que houve por causa da pandemia. E portanto, eu diria que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito essa pressão, como quem diz, esta é a leitura que eu faço e é a leitura que eu vou tornar pública se algum destes partidos decidir deitar abaixo o governo com uma crise política. Portanto, eu não acredito que isso vá acontecer. Nós sabemos que o orçamento entrou e tem uma grande margem para negociar e para agradar à esquerda, para lhe dar as bandeiras que todos os anos lhes dá, e depois haverá a fase da especialidade. Portanto, eu não acredito que não vamos ter um orçamento. Mas mesmo que venhamos a viver num cenário desse género, o Presidente da República também naturalmente dará espaço para que o partido que é tradicionalmente a alternativa ao poder se recomponha, se reconfigure, e eu até acho que é saudável, por isso é que eu dizia há pouco, eu não sei se ouviram a minha teoria até ao fim há pouco, eu tive aqui uns problemas técnicos também, e se não ouviram, uma pena, porque eu disse coisas brilhantes.
Pois, vou dar a oportunidade agora de retomar precisamente essa linha de pensamento, porque... até porque estávamos a sentir falta dessa tua opinião, Pedro.
O que eu dizia era que o argumento do Rui Rio não fazia sentido, mesmo este argumento, de que podem vir eleições e, portanto, é preciso esta estabilidade, eu sou o líder mais bem colocado para vencer António Costa, está tudo, o corredor está a abrir-se para o PSD. Esse argumento não faz muito sentido porque nós já sabíamos, antes sequer das autárquicas, que Paulo Rangel estava em movimentações muito claras para disputar a liderança. Não tinha assumido isso, mas já sabia, sobretudo quem segue política e também quem lê política, não lhe escapou seguramente esse facto, que Paulo Rangel já estava a preparar um eventual ataque à liderança. E, portanto, nesse cenário de indefinição, até para Rui Rio, era mais vantajoso partir para as eleições legislativas antecipadas com uma clarificação da sua liderança. Era esse, claramente, o cenário que mais lhe conviria se estivesse verdadeiramente convencido de que era o homem certo, que o partido estava com ele e que, portanto, tinha todas as condições para chegar a primeiro-ministro. Ora, não sendo esse o cenário, eu penso que, mesmo que Rui Rio não venha a ser o líder, não venha a ser candidato, e esta ausência de clarificação da parte dele se vai ou não vai avançar é mais um sinal de que a sua liderança está enfraquecida, porque o próprio tabu enfraquece o argumento dele dizendo que é o candidato certo para defrontar António Costa. Ora, se Rui Rio não avançar ou se Rui Rio perder a liderança, eu estou convencido que mesmo que os calendários sejam coincidentes, o Presidente da República tratará de dar espaço para que o maior partido da oposição se recomponha e apresente um novo projeto aos eleitores.
Mas pegando nesse cenário, Miguel Pinheiro, mesmo que seja dado espaço ao PSD, Paulo Rangel consegue espaço de campanha, de assumir uma posição, de revelar que ideia que tem para o país para conseguir ter um bom resultado numas eventuais eleições antecipadas?
Acho que estás a perguntar à pessoa errada, porque quem tem que decidir isso são os militantes do PSD. Eu fico pasmado quando Rui Rio usa um argumentos burocráticos. Isto não é burocracia. Ai, estou aqui a olhar para o calendário e há aqui uns dias. Isto depois não dá tempo. Depois como é que fazemos aqui com este calendário?
Isso é a voz de Rui Rio? Não, é só para clarificar.
Isto é a voz de Rui Rio. Ah, okay. Eu conheço muito bem Rui Rio e esta é a voz dele. É a voz dele quando está a pensar.
Quando está a olhar para o calendário.
Precisamente. Vamos ver, há aqui um problema político. O que existe, até já estou a falar em falsete, há aqui um problema político e os problemas políticos resolvem-se politicamente. Cabe na cabeça de alguém dizer, olhem, o partido quer outra pessoa, não é? O PSD quer ter outro líder. No caso de haver eleições antecipadas, também não acredito. Também não acredito. Mas vamos imaginar que vai haver. O partido quer outro líder. Mas, olhem, não vai dar. Porque temos aqui isto aqui, há aqui uns prazos. Foi para isto que Deus inventou os juristas, não é? O PSD há de ter juristas. Que se também tivemos uma moção aprovada num congresso que Rui Rio ignorou. É para isso que existem os juristas. É possível arranjar soluções para os problemas políticos. Portanto, aquilo que o PSD tem que resolver é o problema político de saber qual é o líder que os militantes querem. Pronto. E, de facto, Rui Rio deveria começar a pensar no que é que está a correr mal. Não serve de nada nós convencermos de que somos mais espertos do que os outros e que os outros é que não estão a ver nada, não é? O que é que está a correr mal? Se calhar o que está a correr mal é que Rui Rio verdadeiramente não tem uma visão alternativa para o país em relação a António Costa. E isso é que o devia preocupar, porque historicamente os grandes líderes do PSD tinham visões alternativas, radicalmente alternativas, em relação ao PS na altura. Sá Carneiro queria libertar o país da tutela militar, queria acabar com a hegemonia da esquerda, queria libertar a economia portuguesa. Cavaco Silva também queria modernizar e privatizar a economia, que estava toda nacionalizada. Ele tinha um projeto alternativo. Rui Rio, quais são as grandes reformas que mobilizam Rui Rio? Uma reforma é colocar cadeiras vazias na Assembleia para simbolizar a abstenção. A outra reforma é pôr na ordem o Ministério Público e os juízes, e de vez em quando, dependendo dos dias, a terceira reforma é também pôr as empresas que fazem sondagens na ordem.
No cilindro.
Mas quer dizer, Rui Rio quer uma mudança radical na forma como se organiza o nosso sistema de saúde, por exemplo, ou como se organiza o nosso sistema de ensino, ou como se organiza o nosso mercado laboral. Nós somos um país pobre, somos um país que está a ficar para trás. Rui Rio quer mudar isto. Como? Quer dizer, nós já sabemos, António Costa acha que devemos repetir a fórmula que temos seguido nos últimos anos. António Costa acha que se repetirmos o que temos feito até agora, vamos conseguir ter resultados diferentes. Tudo bem, é um caminho, é uma opção. Rui Rio ou tem uma opção diferente, ou se quer simplesmente ser um António Costa melhorzinho, não se pode surpreender com o facto de isso não mobilizar as pessoas, porque realmente existe uma franja muito substancial da sociedade portuguesa, tal como existia no tempo de Sá Carneiro e no tempo de Cavaco Silva, que entende que é preciso mudar isto. e de forma substancial, não é só coisas de cosmética. E Rui Rio está preocupado com o quê? Em dizer se é, em saber se o PSD é de direita ou de esquerda, não pode dizer que é de direita porque tem que dizer que é de centro-esquerda, está preocupado em dizer que os votos ganham-se ao centro, mas o que é isso, os votos ganham-se ao centro? Isto é o quê? Não é? Isto é um clichê, não é? Mas como é que ele quer ganhar esses votos? Ele está preocupado em dizer, ontem a grande preocupação era o volume, era o tom de voz. Não podemos berrar. Não é? Mas o problema não é se se berra ou se sussurra, o problema é o que se diz. E Rui Rio, de facto, não está a apresentar esta visão alternativa. E isso é capaz de explicar as dificuldades que ele tem em convencer as outras pessoas.
E Raquel Abcassis, Paulo Rangel tem essa ideia alternativa? Poderá ser protagonista dessa ideia alternativa?
Deixa-me, antes de mais nada, dizer que eu acho, ao contrário do Miguel, que o Rui Rio tinha um plano estratégico. E o plano estratégico, que aliás até poderia estar combinado com o seu parceiro ideal, depois o parceiro ideal, como já fez em muitas outras ocasiões, deixou-o na mão, mas Rui Rio é o rosto do Bloco Central em Portugal e o seu plano era juntar-se ao Partido Socialista e ser o número 2 de António Costa. Mas António Costa nunca lhe deu a mão e continua sem dar, mesmo agora com este melodrama da crise que não vai existir, continua o PS sempre a dizer que com o PSD nem pensar. E esse foi o grande erro, quer dizer, Rui Rio tinha uma estratégia errada que não colhe no país e fica aqui a prova provada de que o Portugal não gosta do Bloco Central. E nesse sentido, António Costa viu mais longe do que Rui Rio, mas ele tinha uma estratégia. Quanto a Paulo Rangel, eu acho que ele representa uma, pelo menos, eu acho que o facto, se por acaso houvesse uma crise, coisa que eu também não acredito, eu acho que isso se calhar seria a melhor coisa que poderia acontecer a Paulo Rangel, porque ele sairia de um processo eleitoral dentro do partido direitinho para eleições, sem ter que passar por aquele tempo morto de guerras com grupos parlamentares eventuais, uma vez que ele não é deputado, sem andar a discutir que ele é deputado europeu e agora como é que lidera o partido, enfim, todas aquelas discussões que já vimos em episódios políticos no passado com outras tentativas de líderes. E, portanto, ele iria limpinho para eleições e Paulo Rangel tem anexado a si uma imagem que poderia ser muito benéfica sem esse tempo de preparação de que se estava a falar. Portanto, eu acho que se calhar isso até seria a melhor coisa que poderia acontecer a Paulo Rangel. Vamos ver como é que ele vai aplicar a sua estratégia agora, que claramente Paulo Rangel tem muito mais aquele sentido pragmático dos líderes do PSD, que sabem o que é que devem dizer e como é que devem orientar a sua estratégia para satisfazer o seu eleitorado. Isso eu acho que, a menos que ele tenha algum processo transformista entre a sua eleição e depois a sua prática como líder do partido, eu acho que isso é já muito claro para os eleitores.
André, também não, só para perceber também se estás nesta linha, também não acreditas na possibilidade de uma crise política?
Neste momento não me parece mais provável. Estas situações, em termos de teoria dos jogos, têm sempre o risco de que, se todos estiverem a acreditar que alguém vai ceder, pode sempre gerar-se um cenário em que ninguém cria a crise, mas porque ninguém cedeu, apesar de todos acharem que o outro ia ceder, podemos acabar por ter uma crise. Ainda assim, parece-me que neste momento, acho que ir para eleições neste momento, em especial para o Bloco e para o PCP, seria tão arriscado, neste contexto, que me parece difícil que não arranjem uma forma de evitar esse cenário. Acho que a tentação pode, de facto, ser para o PS, até olhando para a situação do PSD, não é? E do ponto de vista do PS, sem nunca dar, tendo sempre cuidado de nunca passar essa imagem e de evitar o mais possível passar essa imagem, mas pode haver a tentação de, bem, calhar isto daqui por 6 meses não está melhor do que está agora para irmos a eleições, não é? Mesmo com PRR, etc. Portanto, pode haver essa tentação. Ainda que mesmo assim as sondagens dão sempre o PS na frente, não têm dado ao PS uma maioria absoluta, e portanto mesmo por essa perspectiva, também para o PS, ainda que o cenário de eventuais eleições antecipadas me pareça se calhar mais favorável do que para o Partido Comunista e para o Bloco, parece-me também, mesmo para o PS, um cenário arriscado. Paulo Rangel, se conseguir a liderança, eu acho que terá uma dificuldade a curto prazo. É que Paulo Rangel, se isso acontecer, será levado à liderança do PSD por uma grande coligação negativa contra Rui Rio. Ou seja, no movimento que se formou já antes das autárquicas, que se foi formando, é mais um movimento, ou é essencialmente um movimento contra Rio do que um movimento a favor de Rangel. Ou seja, há várias pessoas, inclusive, que têm manifestado o seu apoio a Rangel, que nós sabemos que não são propriamente rangelistas de longa data e provavelmente nem de curta data. E, portanto, o que está aqui em causa é essencialmente o Rio, pela forma como tem desempenhado a sua liderança, ter gerado uma onda, uma coligação negativa contra a sua figura e contra a sua liderança, mas essa coligação não tem tantas coisas assim em comum, incluindo o tal possível projeto alternativo que Miguel Pinheiro falava há pouco. Eu também não vejo isso, para já, nem em Rangel, nem no vasto movimento interno do PSD que o apoia. Não quer dizer que não possa aparecer a seguir, mas se calhar no momento a seguir a uma vitória de Paulo Rangel, o que vamos ter, portanto, uma vez tendo-se visto livres de Rui Rio, que me parece que é o objetivo principal para grande parte dos que apoiam Paulo Rangel, eu acho que no momento imediatamente a seguir, se calhar vai haver um conjunto de outras divergências e clivagens que vão vir ao de cima no PSD, e aliás sabemos que a história dos líderes do PSD na oposição tem sido sempre bastante problemática.
Pedro Benevides, não sei se concordas com esta leitura do André Azevedo Alves em que Rangel ganha porque Rui Rio perde, porque toda a gente se junta contra Rio. Pergunto se, seguindo esta linha de raciocínio, se uma liderança de Rangel é sustentável até às próximas eleições, a confirmar-se aquilo que é a vossa opinião, não havendo crise política nem eleições antecipadas em 2023.
Bom, eu aqui estou totalmente de acordo com a Raquel, acho que o melhor que podia acontecer a Paulo Rangel era, e assumindo que Paulo Rangel ganhava as próximas diretas, era sair de um congresso que normalmente são momentos de entronização, e sobretudo em partidos como o PSD, onde a eleição não é feita no congresso, basicamente essa reunião serve para consagrar a liderança, para ter ali um espaço mediático muito forte durante 2 ou 3 dias em que os candidatos expõem aquilo que pensam para o país e as ideias que têm, e atacam o governo e tal, e portanto tem ali um palco muito privilegiado. E portanto sair desse palco de consagração diretamente para uma campanha eleitoral seria, no caso das ambições de Paulo Rangel, ouro sobre azul. Agora, sobre a questão de Paulo Rangel ser eleito por uma coligação negativa contra outro dos candidatos, isso eu diria que é possível que seja verdade. Eu acho que seria mais verdade, por exemplo, numa candidatura bem-sucedida de Luís Montenegro, que não aconteceu, porque Luís Montenegro teria, do meu ponto de vista, mais a provar ao país sobre o seu pensamento do que Paulo Rangel. Luís Montenegro, por exemplo, nós que acompanhámos todo o processo que levou às tentativas de afastar o Rui Rio do poder, ele era conhecido sobretudo do Parlamento e depois fez ali um caminho em que começou a escrever artigos de opinião, um expresso e tal, para que se pudesse conhecer um bocadinho mais do seu pensamento político para além daquilo que era a ação diária no Parlamento e que normalmente, sobretudo para quem lidera a bancada parlamentar, está muito agarrado àquilo que o partido defende sobre determinados assuntos. Paulo Rangel não é isso. Paulo Rangel teve o seu percurso próprio, o seu pensamento é exposto todas as semanas nos vários artigos de opinião que vai escrevendo, alguns deles vão marcando, tem atrás dele, ainda por cima, uma certa aura de vitória, porque ele foi a grande surpresa nas europeias no tempo de Manuel Ferreira Leite e depois foi conseguindo sustentar esses resultados, embora as últimas europeias lhe tenham corrido francamente mal. Agora, de facto, ele vai ter agora que explicar exatamente porque é que quer ser líder e porque é que quer ser um líder alternativo a Rui Rio. Não é só líder alternativo a António Costa, é líder alternativo a Rui Rio. Que projeto é que ele tem para o país? E ainda por cima estamos numa fase absolutamente decisiva para que uma proposta política alternativa se revele, porque estamos nesta fase de tentativa de recuperação da crise pandémica, estamos também numa fase em que há a sensação de que cada vez mais o Estado e o papel do Estado é o projeto político deste governo para o país. É isso É nisso que Rangel acredita? Onde é que se posiciona nas várias áreas, por exemplo, que o Miguel falou? Eu acho que Paulo Rangel tem todo um caminho para fazer até aí e, nesse sentido, eventualmente, ter mais tempo é mais fácil. Agora, a verdade é que vai sofrer aquilo que sofreram outras lideranças partidárias, que é ter no palco, o palco principal da sua ação, que é o Parlamento. Paulo Rangel não está lá e está lá com uma bancada parlamentar que foi sobretudo escolhida por Rui Rio, e isso às vezes traz dificuldades ao líder em exercício do partido. Mas eu diria que, tendo em conta o calendário, mesmo que estejamos a 2 anos ainda das próximas eleições legislativas, acho que o próprio partido reconhece que, de facto, está a caminhar para um momento decisivo e vamos ver como é que se comportará o PSD. Não digo que vá ter uma vida fácil, mas também não estou tão pessimista se chegar, de facto, à liderança do PSD, que Paulo Rangel vá ter de fazer o caminho das pernas.
E, Miguel Pinheiro, esta hora António Costa estará preocupado ou estará sentado num cadeirão em São Bento a comer pipocas enquanto todos os outros partidos andam à procura de uma saída?
António Costa, suspeito que terá mais momentos desagradáveis se o líder do PSD for Paulo Rangel e não Rui Rio. Até podemos depois chegar às eleições e António Costa ganhar na mesma. Mas seguramente será mais incómodo o percurso até lá. Rui Rio não quer incomodar António Costa. Ponto. Não. Tudo bem, é a estratégia dele, é o plano dele, mas isto é inegável. Não quer incomodar António Costa. Acabou com os debates quinzenais no Parlamento, permite que António Costa faça o que quer, como quer e quando quer. E por isso, Paulo Rangel irá dar mais luta. Claro, podemos dizer, bom, mas isso depois não funciona porque as pessoas não gostam. Tudo bem, podemos ter essa discussão, mas para António Costa será um problema. Agora, acho que Paulo Rangel precisa destes 2 anos. Acho que precisa de facto destes 2 anos. Precisa de explicar porque é que faria um governo com opções diferentes de António Costa. Isso demora tempo, tem que convencer as pessoas, mobilizar as pessoas e depois também tem que conseguir construir uma equipa, porque aquilo que há neste momento no PSD é, quer dizer, não quero ser desagradável, mas é um bocadinho deprimente realmente olhar para o grupo parlamentar do PSD, pessoas estimabilíssimas, tenho a certeza, não as conheço, mas são estimabilíssimas de certeza, mas não é assim, digamos, que não é propriamente o Dream Team que está ali reunido. Por isso Paulo Rangel vai ter que mostrar que não está sozinho, que não tem apenas um aparelho partidário à sua volta e que consegue chamar pessoas boas, mobilizar pessoas boas, que ajudem a ter ideias diferentes e ajudem a arranjar um caminho diferente para inverter esta nossa pobreza estrutural.
Raquel,
convém nunca esquecer isso, né? Nós somos um país muito pobre.
Raquel, porque assim temos 1 minuto, António Costa estará mais preocupado a esta hora?
Eu acho que deve estar, porque António Costa é um homem inteligente. E eu começávamos esta conversa pelo que se passou nas autárquicas, e eu acho que a vitória de Lisboa, para além de ter, enfim, o simbolismo que teve e o peso que teve na leitura dos resultados eleitorais, o que se passa em Lisboa tem muita semelhança, e é por isso também que foram feitas estas leituras, com o que se passa no país. E a verdade é que, tal como há bocado aqui dissemos, ninguém acredita que vá haver uma crise. Eu de repente estava-me a lembrar que também ninguém acreditava que Moedas fosse ganhar, e afinal Moedas ganhou. E eu acho que António Costa não deixará de refletir sobre isto ao pensar agora naquilo que tem, enfim, no protagonista que tem como seu opositor, e tirará as devidas lições.
Claro.
Ele não tem razões para estar sentado no sofá e se sentar muito tranquilamente no sofá, corre o risco de poder acontecer como a Medina.
Raquel Abcacis, antiga jornalista de política e atual colunista do Observador, André Azevedo Alves, professor universitário, politólogo, Pedro Benevides, subdiretor de informação da TV, e Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, muito obrigado. Aqui refletimos durante esta hora sobre o atual estado do PSD. Tenho a certeza que nos vamos voltar a encontrar aqui na Rádio Observador em breve. A emissão segue daqui a pouco com o João Miguel Santos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.